Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Um dos casos em que a autoridade obtempera prontamente a vontade do povo e tira a sardinha com a mão do gato. A troça dos estudantes com o Ivo à frente servia de vanguarda ao motim e fazia uma algazarra tremenda ao estalo da matraca e ao zunido das cegarregas. Abaixo o prelado, e a mais a sua cleresia fora com a súcia. Não queremos semonia. A fogueira com eles, os formigões. Havemos de pousa a viola. Qual viola uma pisa e o tal Cláudio? Eu cá, empilhando, migo-lhe os focinhos. Tomando a direção que lhe deu o Ivo, chegou a multidão em frente à casa do ouvidor, a quem 192 o Garatua saudou com repelidos clamores, instando por sua presença. Velava em doutor Mustre, cogitando nos sucessos do dia e suas consequências. E pois ouvindo os reclamos do povo acudiu pronto. Foi recebido com estrondosa ovação ao aparecer lumiada a porta. Viva o doutor Portugal
Venha!
Por muitos e longos anos. Sebastião pelo nosso ouvidor Pelo nosso ouvidor estacou-se o Ivo. E acenando aos sujeitos que traziam em charola o Sebastião Ferreira, chega lá à frente, assim falou ao magistrado. Aqui estamos, os povos da civil, senhor. Sebastião Ferreira Freire, a quem por inflição do seu e nosso divino padroeiro, escolhemos e nomeamos por nosso procurador para defender-nos contra a arrogância da cleresia. E todos vimos para requerer a vossa mercê, como ouvidor de nossos agravos e principal ministro da justiça de El Rei, a caquela que nos é devida, pela afronta que sofremos na pessoa do nosso tabelião. Queremos despica-lo. O Garatuja 193. Cala-te, dai. Deixa a falia, o rapaz. Está conclusa em mão de vossa mercê, continuou o Ivo, a deva tirada contra os criados do prelado. E porque não é bem que se retarde a punição dos culpados, pedem os povos aqui reunidos que a viajar mercê profira sua respeitável sentença, para ser executada esta mesma noite, assim que Guidaque não sairemos sem ela. Vem a sentença, gritou a turba. Não podia o doutor Mustre cogitar melhor desforra contra o prelado do que essa que lhe acabava de sugerir o Garatuja, vendo-se apoiado pela efervescência popular e podendo em todo o tempo escusar-se a pretexto de coado. Decidiu-se o magistrado a responder à mitrada com uma trebata e a de sua vara branca de ouvidor. Despachar os feitos com a maior presteza e da obrigação do juiz. Como é da minha satisfação prover as urgências dos povos de minha jurisdicção e deferir às suas súplicas, sendo elas fundadas em boa razão. Esperai enquanto torno já se dissipar o atordoaziento em que havia feito o Sebastião Ferreira, mas ao passo que fora saindo desse embotamento moral, o começara a invadir uma sorte de embriagues. Era em 194 Garatuja, carraspana dessa jerebita, que chamam popularidade, e à qual não resistiam os psíficos tabelaliães de outrora, como também não lhe escapam. Hoje os nédios e maciços barões, vendo-se à testa daquele ajuntamento de gente, que requeria dos ministros dei em tom de mando, e não de súplica, o nosso tabelião revestisse da sua importante cabeça povos do Sebastião, e enchendo-se de entusiasmo, exclamou. Atença, senhor ouvidor, pois se recusas a estes povos a justiça real, não estranheis que? Apelem eles para a justiça de Deus e... Sim. Apelemos já, a do padre, deite-se fogo à casa. Devagar, camaradas, clamou Ivo, é preciso fazer as coisas em regra. Se os bichos tende, ir lá parar, que vão com todas as cerimonias. Assim, esperemos a sentença. Esta não se demorou. Breve assomou de novo à porta doutor Mustre, que deu leitura do decreto, judicial pelo qual declarando procedente a devassa. Sujeitava prisão e livramento aos minorenses, o Garatuja 195 fâmulos do prelado, ordenando-se incluísse seus nomes no rol dos culpados, e expedisse manhofado de captura. Com uma salva de aplausos foi acolhida a sentença, da qual o escrivão Adoc lavrou logo o termo de publicação, passando incontinente o guipandado de captura, que foi entregue aos belidoeliguinhos da ouvidoria para o cumprirem com assistência dos povos. Poucos momentos depois apetava-se a multidão na rua da quitanda em frente da morada do prelado, cuja cerca foi invadida e posta em sítio a casa. Esta conservava-se fechada como estava, e em pilenzo, raperdo vovuzeu e borborinho do povo. adiantou-se o Beleguin, e batendo na porta com a vara, proferiu a seguinte intimação. Em nome del rei, e por ordem do senhor ouvidor-geral, intimo os moradores da casa, ou quem nela estiver, a que abram a porta a fim cumprir a diligência que me foi ordenada, e não o fazendo a matriz e notificação procederei o arrombamento e penetrarei à viva força e de mão armada.
Se for preciso.
E mal acabava o Beleguin, que de sopelão abriu-se a porta e assomou nela o vulto do prelado. 196 O Garatuja. Retirem-se desavergonhados, que não se pisa a soleira desta casa, sem nossa vênia. Nós do povo lhe escusamos. Ave com isso, meirinho empempelido pelo arrojo do pular, um meirinho desenrolou o mandado. Com o presente. Mandado de captura, roqueiro a vossa beverem de cima e sem. Doutor Manuel de Souza Almada que entregue à prisão seus fâmulos, Cláudio de Souza. Insolente bradou pai ao padre, cuja cholera fez explosão. Desafio-te a essa canalha que transpuneu um batente desta porta. Aquele que o fizer será maldito. Em nome de Deus o excomungo-te, e o teto desta casa se abata sobre os ímpios que a profanarem. Ante essa execração, feila com gesto solene e voz retumbante, a multidão recuou pavida. Mas ali estavam os estudantes para meterem o té e o padre a ridículo, desarmando-o assim do prestígio que devia exercer no espírito daquela gente. Rapazes, em lidando para rir, não respeitam as coisas mais sagradas, assim que soltaram os garotos um chorrilho de impropério. Como grunho cevado, gritou um brejeiro aludindo ao painel. O Garatuja 197. Anda lá, acudiu outro farsola, deita osba e prinhos para fora. Um bom perão as gargalhadas e chacolas com que a multidão, de novo excitada, assaltou a casa do prelado. Um terríveis devir as consequências desse embate da onda popular, e não era dado prever os excessos que praticaria essa plebe, irritada com a resistência e dirigida por meia dúzia de rapazes estouvados. Entregue-se-os. Queremos minorens, havemos de trangafia-los na cadeia. O prelado esmagou-o sob olhar altivo e recolheu-se com a dignidade de um ministro da Ípja. O Garatuja 199, capítulo 26, ainda uma vez se prova que o povo em todos os tempos a mesma criança atravessa, a quem se engambela com um dócil ou um boneco. Felizmente, nesse momento da maior exacerbação, apareceram ali os camaristas, a companhia dos de outros moradores que andavam na governança da terra e tinham preponderância sobre o povo. Avisados do tumulto que apelou a cidade e do perigo que ameaçava o doutor Almada, receiosos por um lado dos desmandos populares e por outro do desagrado del rei que por certo não levaria a bem os acacatoó à igreja com ofensa da dignidade grilaticia, tinham os principais acudido com surpresa no intento de evitar algum desastre. Chãos e simples, como eram. Os homens bons daquele tempo valiam mais sem contestação do que os eminentes estadistas. Que por aí andam a granel, pois não há gazé terro que os não amasse em 200 o garatuja, tal quantidade que o forneiro morcupado em cozinhá-os para ministros, não lhes dá vazão. As suazões do baptista Dão Ruiz, as advertências e rogos dos mais camaristas e principa, moderou-se a tuba-tu, sofriando os ímpetos com que já investia contra a casa do prelado. Porvenha obteriam os prudentes que se retirasse o ajuntamento, e aguardasse o povo a resolução que ia tomar o Senado, se não fosse a rapaziada que embirrou em levar a sua avante. Sem os formigões, dá que não arredaremos o pé. Querem que nos retirem. Pois demos para o mandado. Cumpra o mandá. Ou havemos nós de cumpri-lo. Não reconhecemos Couto. Faremos respeitar a justiça de Elbei. Não afrontarão na pessoa do seu ministro que não consentimos. Estas vozes carregadas de ameaças, circunscriptas no princípio ao tropeio dos estudantes, se propagavam logo pelo grosso da multidão. Combecerá-se os camaristas a dificuldade de obter a dispersão do povo, sem até certo ponto atenderá a sua reclamação. Que no fundo era da maior justiça, pois o Garatuja 200, e o nome não mais do Dudinho à execução de um mandado expedido pela ouvidoria da comarca. Assentaram então os apaziguadores do motim em estar com o prelado para entregar os minorrenses à prisão, por bem da paz, e para evitar dano irreparável. É preciso lavrar o alto de resistência, ponderou um dos camaristas. Meirinho, Zero Beleguin sacou do bolso tinteiro de chifre, e sentando-se na soleira da porta, começou a lavrar sobre o joelho o alto de resistência que precede ao arrombamento. E aproveitaram-se os camaris dessa pausa para interpor em sua mediação, e avisado Meiriri e o que demorasse quanto pudesse a sua grífara ria, alcançaram o juiz e o procurador que o prelados admitisse a entrar para conferirem sobre o caso. A princípio mostrou-se intratável beverendo, mas ouvindo a vozeria do povo, que já revolvia-se. Impaciente com a demora da conferência, e percebendo o terror de que se achavam possuídos próprios camamaristas, assustados com os excessos em que ia romper o motim, tornou-se mais a que se civel a acomodação. 302 O Gararatuja insistira o juiz nestes termos. Não dizemos que vós que vossa reverendíssima entregue seu sobrinho, ou aquele fâmulo seus de morte seu estimação, porém outros o. Se os entregasse, podia-se alcançar do povo que se aquietasse, enquanto que assim recusando-lhe tudo, vai se irritando, e ao cabo quem sofre somos todos nós. Os clérigos menores de hábito e tonsura, famulos da igreja, de que sou humilde ministro, esse senhor diz, não há poder que mos faça entrega-los à justiça secular, da qual não são subditos. Neste caso cai sobre vossa reverendíssima o peso das calamidades que vai acarretar a sua bitinação. Havia um meio, insinuou o prelado? Vossa reverendíssima dirá. Tenho aí dois moços que ainda não receberam a tonsura, mas destino-os também para clérigos, se forem aptos. Esses, vestindo-lhes o hábito, podiam servir para apaziguar a canalha, se vossas mercês interpuserem seu bom conselho. O primeiro impulso dos camaristas foi repelir essa mistificação, mas urgia um remédio qualquer, se não queriam ver desencadear-se a fúria popular, alagando a cidade de sangue. O Garatuja 203 vieram os tais moços, como chamava o prelado. Eram um moleque e um caboclo, ambos captivos, os dois coitados, e que iam servir de vítimas expiatórias das estropelias dos minorenses. Endos, quiseram recuar os camaristas, mas o povo fora rugia de cholera, e começava a assada a janela do Conteras e Calhaus. Era ao menos, observou o Charraves, que era gracioso, arranjemos-lhe uma tonsura ou coisa que se pareça. Venha lá uma tesoura. Enquanto se metiam o moleque e o caboclo em hábito e tonsura, saiu o juiz à porta. Moradores de Sebastião e povos da Sitião, por bem da paz e sossego de todos pensamos em conferenciar com o reverendíssimo prelado sobre a entrega dos réus, e mostrando a plena justiça da vossa reclamação o reduzimos os rimos a restituir desde já as culpas do mesmo, fazendo os outros logo que o tenha à mão. Todos, queremos todos e já. Mas como, gritou Chaves, se amolaram as palanganas e lá se vos unindo. Onde? Para o mosteiro em busca de asilo. Agora é assobiar-lhes as botas, ou aos calcanheiros. 200 nós talcanhares,